Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vendas com Parceiros. Eu estou aqui com meu amigo Cássio Pantaleone. Cássio é filósofo, escritor de livros e um super executivo que vai bater um papo comigo hoje sobre tecnologia, o que ele está vendo de tecnologia para o futuro e também um pouco da sua carreira. Cássio, super obrigado aí pelo seu tempo.
Bom, prazer meu estar contigo aqui, Salmazo. Uma conversa legal da gente ter.
Legal. Cássio, antes de mais nada, filósofo, escritor de livros, executivo, onde é que você arruma tempo para tudo isso, cara?
Não, na verdade é o seguinte, filósofo eu acho até que é um termo muito formal para me definir, né, cara? Porque eu tenho mestrado em filosofia, gosto de praticar aí as minhas leituras e as minhas interpretações, mas dizer que eu sou um filósofo, acho que já é botar demais status em cima de uma coisa que não é tão verdadeira. Escritor, cara, eu tudo bem, escrevi 9 livros, estou escrevendo o 10º agora, né? Dos 9 livros, 8 foram livros de ficção. Gosto muito disso desde a minha juventude, sempre curti. Mas assim, se a gente vai colocar tudo na avaliação, realmente a carreira executiva, principalmente relacionada às vendas, ela pesa para mim com o status de importância diferente, né? Porque realmente é aqui que é o meu ganha-pão, de fato, como a gente brinca, mas mais do que isso é a área onde eu me sinto mais à vontade, né? Pelo fato de já estar com mais de 30 anos atuando nessa área, então me dá bastante tranquilidade.
Uma coisa que eu acho que hoje em dia também, acho que principalmente nos dias de hoje, a gente não separa mais a pessoa, pessoa física da pessoa jurídica, né? Então, a gente é ao mesmo tempo pai, é marido, é esposa, é aluno, é esportista, é filósofo, enfim. Acho que faz parte hoje da cultura que a gente vive, né?
Eu acho isso muito positivo da cultura atual, de que se tirou um pouco aquele mito, né, que se fazia em torno das pessoas, não, é o fulano da empresa tal, né? Você tinha um sobrenome que era da empresa. Ainda tem muito isso, é verdade, mas eu acho que as pessoas estão dando espaço para se manifestarem do modo como elas se sentem à vontade e praticar sem qualquer, digamos assim, vergonha aquilo que elas gostam de fazer e que elas curtem, né? Eu gosto de cozinhar, por exemplo, por incrível que pareça, é uma coisa que eu curto também, né? E tem gente que fica, pô, mas para um pouquinho, você cozinha mesmo? Não, faço, eu faço algumas receitas aí que eu tenho orgulho de dizer que eu estou aprendendo e melhorando dia após dia, né? E é uma terapia, assim como pratico yoga, pratico qigong, né? Eu toco rock também, para poucas pessoas eu digo isso, mas eu sou flautista, né? Por incrível que pareça. Eu tenho lá minha carreira roqueira com flauta, acredite se quiser. E quando você me pergunta assim, mas como é que a gente arranja tempo para todas essas manifestações? Eu acho que o tempo é uma coisa que você encontra sempre que você está comprometido com a tua essência, cara, com aquilo que tu curte, entendeu?
Verdade.
E vender, trabalhar como executivo, não é um trabalho para mim, pelo menos para mim, eu não vejo como trabalho. É um prazer, né? É uma coisa gostosa de fazer.
Você sabe que você falou de culinária, é uma coisa que também poucas pessoas sabem, que eu gosto de cozinhar. Eu sempre visito, quando eu vou para alguns restaurantes que eu gosto do prato, eu tento replicar para minha família, para meus amigos. Depois eu vou te passar umas receitas.
Boa, gostei disso.
Deixa eu te falar agora com o Cássio Executivo, então. E aí, principalmente para esse canal que a gente está falando com empresas de tecnologia, com parceiros, com consultorias e outros players, né? Como é que você, e hoje eu reconheço você como um dos principais executivos de vendas, principalmente relacionados a Customer Experience, né? Que dentro da área de tecnologia, posso dizer assim, que tem um universo à parte, porque você não necessariamente está falando com o CIO, com o pessoal de infra, você conversa muito com o CMO, você conversa muito com o CXO, com o time de atendimento. Qual que seria aí a sua experiência ou suas dicas para compartilhar aqui com esse ecossistema que trabalha com Customer Experience?
Eu acho que o próprio Customer Experience, a experiência do cliente, tem uma tônica aqui, Salmazo, que é super importante, né? O foco da experiência do cliente é o cliente, né? Então, nas empresas de tecnologia, ao longo da história do desenvolvimento das áreas comerciais dessas empresas, se trabalhou muito com paradigmas distintos, né? Assim, do tipo, não, eu tenho um produto, eu tenho que te oferecer esse produto, eu tenho que falar primeiro, né? Eu chegar, é muito comum ainda você ver muita gente com esse cacuete de sentar na frente do executivo e a primeira coisa que ele quer dizer é o que ele tem, né? Eu costumo brincar, ele abre o casacão dele e diz assim, olha, eu tenho canivete suíço, alicate de unha, eu tenho bola de brinquedo, eu tenho, sei lá, agulha de tricô, né? Seja o que for, e eu estou oferecendo. Não, cara, esse modelo é um modelo falido, sob o ponto de vista do mundo que nós vivemos hoje em dia. Porque se nós estamos engajados em querer vender experiência para o cliente, uma solução de customer experience, você não pode querer vender uma solução de customer experience praticando um modelo de vendas, né, baseado em vendas de produto. Isso não faz muito sentido, né? Você está querendo vender exatamente o next step usando o old step? Não, não faz sentido, né? Você tem que ter um jeito de se relacionar com essa situação de maneira diferente. E o que é a experiência do cliente aqui? A experiência do cliente pressupõe customer centricity, né? Você tem que estar realmente com uma escuta muito forte para o teu cliente. E quando você senta na frente de um executivo, um CMO, um CXO, um CEO, enfim, como você comentou, esse pessoal tem, de fato, algumas, né, ansiedades que são particulares suas e ansiedades que são profissionais, efetivamente, daquilo pelo qual ele está pressionado a realizar. Então, o que acontece? Nesse momento, você tem que ter essa habilidade de escutar isso de uma maneira multidimensional, que é exatamente o que a solução de Customer Experience procura. O que é essa questão multidimensional fazendo o B2C, por exemplo? É a multicanalidade, né? Você tem múltiplos canais de acesso ao cliente, o cliente interage com esses diferentes canais, com ansiedades em momentos que são relevantes, um contexto diferenciado, e você tem que levar isso em consideração para dar uma experiência positiva. O mesmo vale quando você vende soluções de customer experience. Você tem que ter essa escuta, você tem que ter essa capacidade de entender o contexto, o que é relevante, o que não é, o que é pessoal, o que é profissional, e eu acho que aí você enriquece a relação, né? Não é, não é algo que eu diria que a gente aprende no estalar de dedos. Não é. Você tem que ter muito autocontrole, porque a tendência natural de toda pessoa comercial, como você está vendo aqui, é falar mais do que necessário.
A gente é de vendas, é assim mesmo, cara.
É, isso aí.
A gente tem que se policiar. E aí, você que é um cara que é estudioso e gosta muito de tecnologias e também olhar para o que vem pela frente, eu estava olhando alguns dos seus posts, dos seus artigos, fala bastante de analytics, fala bastante de
inteligência analytics,
artificial. Mas analytics do ponto de vista pro negócio, né? Que eventualmente você pode ter, você tem hoje diversas soluções que oferecem soluções analíticas, mas aí não olhando para o ponto de vista daquilo que é mais fácil de implementação ou que tem a melhor integração, mas aquela que realmente vai atender uma solução de negócio. Esse é o primeiro objetivo. Como é que você vê o nosso ecossistema hoje no Brasil? O que você daria aí de, sei lá, sugestão, conselho, dica para esse ecossistema?
Você falou uma coisa bem legal aí. Eu tenho uma área de pesquisa muito forte, mas que é a inteligência artificial, né? E o humanismo digital, em particular, que é um tema que me interessa muito. Então, assim, hoje, quando participo de alguns grupos e quando eu vejo o ecossistema, eu vejo o quanto as pessoas estão mais preocupadas com a questão humana. Tem muita gente que está aí, né? A gente está vendo aí a grande resignação que se fala no mundo, né? Gente pedindo demissão porque não quer mais trabalhar naquele modelo e tal, porque as pessoas querem ter um senso de propósito, né? Querem ter um senso de missão efetivo que condiz com a sua expectativa. Quando a gente olha para o ecossistema, e aí vem uma coisa importantíssima, ninguém vende sozinho. Uhum. Ninguém vende sozinho. Você vende a partir desses ecossistemas que você constrói e que você estabelece, né? E como é que você constrói e estabelece um ecossistema produtivo? Exatamente através do propósito, né? O propósito é a base disso tudo. Então, quando a gente verifica que as pessoas estão procurando isso, né? Elas estão um pouco, de certo modo, ao mesmo tempo que elas se entusiasmam com as possibilidades da tecnologia, elas se sentem ansiosas de não saber exatamente onde vão aplicar, como vão fazer, como é que vão implementar, como é que vão trazer o resultado, né? E aí é que vem o ecossistema. E o propósito do ecossistema, na minha opinião, o ecossistema se torna mais forte na medida em que ele consegue traduzir de maneira simples aquilo que aparentemente é muito complexo, né? Boa. Então, para mim, inclusive, né, já que o nosso podcast aqui, o teu podcast aqui fala de vendas com parceiros, eu acho que não existe nenhuma venda que não seja feita com parceiro. O parceiro, ele sempre está presente de uma maneira ou de outra. Seja porque você encontra o parceiro dentro do cliente, né? Aí uma outra dimensão de parceria, mas é uma parceria importante. Seja porque você tem um parceiro com você dentro da tua própria empresa, ou seja porque é um third party, né? Um terceiro, efetivamente, que se estabelece como parceiro para você. Então, assim, eu gosto muito porque desse modelo de trazer essas diferentes dimensões de parceria, porque a gente enriquece e consegue dar o senso de propósito, que é vamos simplificar e tornar isso de maneira mais palatável na nossa oferta, no que a gente quer dizer. Vamos demonstrar que nós entendemos efetivamente o problema de negócio. Vamos apontar algumas ideias que não são só nossas, mas são de todos os partícipes desse movimento. Eu acho isso extremamente enriquecedor, né? E traz uma vantagem para quem pensa dessa maneira, pelo menos na minha opinião, significativa, porque você cria, de fato, esse amálgama que é necessário para construir as boas relações.
Gostei dessa, hein? Eu acho que o parceiro, ou os parceiros em si, tem um papel super relevante para simplificar aquilo que as empresas de tecnologia oferecem para o mercado, né? Sei lá, chegar para o cliente e falar assim, olha, tá vindo tudo isso aqui que você viu como um sonho, eu vou traduzir para a sua realidade e eu vou, principalmente se ele tiver essa pegada de simplificar e tangibilizar um sonho de negócio ou uma necessidade de negócio que o cliente tenha.
E aí, às vezes, foi bom você tocar nesse ponto também, Salmas, pelo seguinte, um dos cacuetes que a indústria de software e a indústria da tecnologia tem é que a gente não fala apenas do que o cliente precisa, a gente quer falar daquilo que a gente acha que ele vai precisar, né? E aí a gente complica o ciclo de vendas e complica a cabeça do cara. Porque, na verdade, toda vez que você cria uma nova categoria dentro daquilo que você está tentando resolver para o teu cliente, o problema de negócio que ele trouxe, você cria uma nova categoria sobre uma hipótese futura, o que acontece inadvertidamente? Você coloca ele num processo de reflexão sobre aquilo e ele vai acabar se interessando em buscar conhecimento que pode trazer, na verdade, o teu competidor para dentro do teu processo, entendeu? Correto. Onde você não tinha competição, você acaba ganhando competição gratuitamente, né? Então, eu acho o seguinte, simplificar aqui também tem a ver um pouco com isso. Uma vez que você entende o que ele quer, entrega o que ele quer. Entrega o que ele quer. E se ele se sentir inspirado, ele vai te perguntar, mas vem cá, eu poderia buscar isso também? Aí o caminho é muito mais pavimentado. É. Você está justificado pelo próprio interesse dele, entendeu?
E tem um ponto que você falou ali, para não deixar passar batido também, que é vendas com parceiros, né? Seja dentro da empresa, seja um third party, né? Um parceiro em si. Aí talvez o recado seja principalmente para a equipe de vendas aqui. Não existe vendedor herói mais.
Não.
O vendedor herói não se justifica mais. E é nas empresas que privilegiam ainda o vendedor herói, eles vão passar por uma série de dificuldades em algum momento. Porque se a gente não trabalhar uma venda colaborativa, não trabalhar entregando uma solução que enderece uma necessidade do cliente, e isso vai ter que envolver várias áreas dentro da empresa e outras, você vai ficar dependendo de uma única pessoa que não vai colaborar, não vai trabalhar em conjunto, e aí, assim, acho que a gente consegue muito menos oportunidades em conjunto, trabalhando em conjunto, do que querendo resolver tudo o problema sozinho.
Sem dúvida, você tem que ter a colaboração. E um detalhe interessante, quando eu falei de escuta antes, né? Quando você está em um processo colaborativo efetivo, Você não pode querer que a tua ideia seja a ideia que vai ser perseguida pelo grupo, porque senão você não tem o quê? Senso de propósito. Você tem, na verdade, uma ordem a ser seguida, não é propósito. Né? Propósito é que você constrói colaborativamente a ideia. E para isso você tem que manter a escuta muito aberta. Porque não é a tua inteligência que, como você diz, o herói, né? Ah, não, mas eu sei como fazer, eu vou lá, vou resolver. Cara, não é a tua inteligência que importa. É a soma das inteligências, as intersecções dessas inteligências que vão te garantir um caminho mais sólido para você bem executar o que é preciso executar, né? Essa ideia do cara que fazia tudo numa one-man show, isso já era, já era. Não faz mais sentido. E vou dizer uma coisa, eu conversei com alguns executivos do mercado, alguns CIOs, inclusive, e não assim, num shopping mesmo, né? Um dia eu perguntei para alguns deles, eu disse, cara, como é que vocês se sentem quando aquele vendedor senta na frente de vocês e diz assim, cara, deixa eu te dizer o que eu tenho aqui. Ou então quando ele chega e comenta assim, me conta quais são os teus objetivos para esse ano. Aí ele diz assim, porra, Cássio, isso, se eu fosse contar nos dedos quantas vezes eu escuto isso, eu acho que eles acham, eles acreditam que para eles eu vou contar uma coisa que eu já não contei para todo mundo. É. Entendeu? Faz sentido.
E é importante sempre sentar, se colocar no sapato do seu interlocutor, né? Porque imagina um CIO, um CMO, ele deve receber, sei lá, 20 ligações por dia, 40 e-mails, chamadas de alguma forma, para falar com alguém que está oferecendo alguma coisa para ele. Para ele dedicar um tempo para te ouvir, esse tempo dele é super precioso. Então, claro, a gente tem que fazer um super uso desse tempo que ele está disponibilizando, né? Cássio, assim, eu tinha previsto aqui um tempo, a gente dobrou o tempo. Na verdade, a gente podia falar mais uma hora aqui. Super obrigado.
Obrigado a vocês.
Mas antes da gente finalizar aqui, quando é que sai o seu livro?
O livro deve sair agora no segundo semestre, porque eu tô concluindo ele essa semana, inclusive, né? Daí já vou mandar para uma revisão, não revisão de gramatical ou semântica, nada disso, mas mais uma revisão de como é que eu vou dizer, de lógica do texto e aonde eu quero chegar, né? O livro fala sobre humanismo digital, vai ser o primeiro livro de humanismo digital escrito em língua portuguesa que eu tenha conhecimento, e talvez o primeiro na América Latina, segundo alguns colegas, né?
Que legal.
E aí vamos ver se vai ecoar, vai reverberar aí no mercado da maneira como se espera.
Eu não vou pedir um para você não, eu vou comprar porque eu tenho que privilegiar os meus amigos.
Oh, que é isso, Cassio, um prazer te dar uma cópia, com certeza.
Cassio, muito obrigado, cara.
Obrigado a você também, Salmas, um prazer estar contigo aqui.
Um abraço.
Abraço.
E se você gostou desse episódio, dê um like, compartilhe com seus amigos. Além disso, não deixe de me enviar dicas e sugestões de conteúdos para os próximos convidados. Me aguardem!